לעילוי נשמת אליעזר בן אברהם חיים יהודה לוי. Nós paramos quase no finzinho da Mishnah 16. Na Mishnah tinha dito que a loja está aberta, o vendedor vende fiado, a mão escreve, todo aquele que quer pegar emprestado vem e pega emprestado. Os cobradores fazem as suas rondas regularmente todos os dias e cobram. Aí a Mishnah continua dizendo: Venifraim na Adam midato veshelom midato. Esses cobradores que Hashem manda por aí, que são todas as coisas que acontecem com a pessoa no dia a dia, cobram da pessoa com a sua ciência ou sem a sua ciência. O que significa isso? Todos esses acontecimentos que acontecem com a pessoa, como nós já vimos, têm como função, em primeiro lugar, purificar a pessoa das falhas e dos pecados que ele tem. E, segundo lugar, isso mostra para ele que precisa mudar a conduta dele. Mas, infelizmente, não é todo mundo que está apto a perceber quando acontece alguma coisa com ele, que isso é um sinal para ele. Que Deus está querendo alguma coisa naquela pessoa. Olha, está acontecendo isso porque eu fiz isso ontem. Eu fiz isso semana passada. Eu fiz isso há um ano atrás. Faz diferença quando? Como diz o Talmud, fala em Masechet Brachot, uma pessoa vê que estão vindo sobre ele sofrimentos, ele vai começar a analisar as suas ações e ver, vai procurar e tentar encontrar qual o motivo. Como está escrito em Echa, Lamentações, vamos procurar os nossos caminhos, vamos investigar, vamos retornar a Deus. Geralmente, se a pessoa procurar, ele vai acabar achando alguma coisa que pode ser, de fato, o motivo daquilo. Se ele consertar aquilo, já não vai mais precisar do puxão de orelha. Diz o Talmud, Pishpesh velo matza. O sujeito fez uma verificação, não encontrou nada, ele está perfeito, não faz nada de errado. Então, o que ele vai fazer? Diz o Talmud, Yitle bevitul Torah. Ele vai, então, verificar a bitul Torah. Ele vai, a partir de agora, considerar que é por causa de Bitul Torah. Quer dizer Bitul Torah? Bitul Torah pode ser ou em quantidade, pode ser em qualidade. E a pessoa deixou tempo que ele poderia ter estudado Torah e ele não estudou. Por que isso? Porque o Talmud diz que é quase impossível um ser humano que não tenha esse pecado. Sempre. Aquele um minutinho que dava para ter sentado e a pessoa ficou olhando para sei lá onde, ele já fez Bitul Torah naquele momento. Ou se a pessoa podia ter estudado melhor naquele momento, ele não estudou com tanta qualidade, já tem de tudo orar. Então por isso o Talmud fala, se ele não viu nenhum motivo, então ele vai com certeza olhar, é de tudo orar. Mas, pode ser que a pessoa é tão cuidadosa, tão meticulosa, que nem de tudo orar ele tem. E aí, então como é que está acontecendo aquele sofrimento com ele? Porque não obrigatoriamente esse sofrimento é por alguma falha. Existe agora uma outra categoria, diz o Talmud. Vintalá velo matzá. Se ele falou, é bitur Torah, e começa a procurar, e não tem, não tem. Eu, de fato, aproveito todo o tempo que eu posso estudar, eu aproveito e estudo. Então, o que ele vai fazer? Beyaduá shisurin shelahavahem. Diz o Talmud, então, agora é certo que esses yisurim são yisurim shelahavah. Sofrimentos de amor. Como nós mencionamos já nos últimos dias, que até que Tasher Yohav Hashem Yochiach, aquele que Hashem gosta, ele repreende. Um pai, quando gosta bastante do filho, ele vai chamar a atenção dos mínimos detalhes. Por quê? Porque ele gosta tanto do filho, ele vê que o filho já está num bom caminho, ele quer deixar o filho perfeito. Então existem esses Yisurim. Agora, esses Yisurim, esses sofrimentos que recaem sobre a pessoa, que são Yisurim Shelahavá, como nós mencionamos semana passada, se a pessoa coloca a mão no bolso para tirar 3 moedas, e na primeira vez não sai as 3, ele tem que colocar a mão de novo no bolso para tirar as 3, isso já é considerado Yisurim Shelahavá, isso já é considerado um transtorno. Um transtorno que incomoda a pessoa. Isso já é Isurim Shilahava. Já é um sofrimento de amor de Hashem. Mas tem uma condição. A condição é que quando acontece aquela coisa desagradável para a pessoa aceita isso com amor. Se a pessoa começa a reclamar, começa a reclamar com Deus, começa a falar feio com Deus, pior ainda, por que está me acontecendo isso? Então já não adiantou nada. Hashem tentou fazer um favor para a pessoa e a pessoa está recusando esse isso, ele não está aceitando esse sofrimento de amor. Então, perdeu. Por isso que a Mishnah aqui diz, olha, os cobradores cobram da pessoa se é com o seu consentimento, com a sua ciência ou não. Pode ser que a pessoa vai aceitar isso direitinho, então está indo para o bem. Pode ser que a pessoa não vai aceitar isso direito. Fazer o quê? Ele perdeu. A cobrança vai ser feita de qualquer jeito. Depende de como a pessoa vai aceitar isso. Abraham Avinu é o exemplo do primeiro. Abraham Avinu é uma pessoa, como porque eu vou falar mais para frente, ele passou por 10 testes e ele se manteve firme pelos 10 testes. E não são 10 testes fáceis. Você vai estudar lá direitinho para Parashat Lech Lechá, Vayera, Reisará, os testes que Abraham passou são testes muito difíceis. E no entanto, numa boa ele aceitou. Foi jogado na fornalha vivo. E ele saiu vivo. Isso foi um milagre depois. Quando ele foi jogado, ele não tinha ideia o que vai acontecer com ele. Ele podia muito simplesmente, antes de ser jogado na fornalha, falar, ok, Nimrod, eu concordo com você. Esse papo que eu falava de Deus não existe. Pronto, ia salvar a vida dele. Mas não, ele falou, se Deus existe, eu vou continuar em frente e não me interessa. Eu vou morrer. E Hashem fez um milagre que salvou ele. Depois ele teve fome quando ele foi para Israel. Ele teve que ir para Israel. Depois ele teve a Sarah raptada duas vezes. Teve a guerra contra os reis lá. Foi uma super guerra. Ele teve que expulsar o Ismael de casa. Ele teve que levar o próprio Isaac para o altar. São coisas difíceis. E no entanto, Abraão não viu em nenhum momento. Se virou para Deus e falou, Deus, que negócio é esse? Não. Todos os momentos Abraham falou, se Hashem está fazendo isso comigo, vamos em frente, tem um motivo, e eu vou aceitar isso numa boa. Ele o tempo todo tinha confiança em Hashem. Por outro lado, Jó, também era uma pessoa temente a Deus, também era uma pessoa especial, mas lá já teve uma pequena diferença. Que o Jó, por todos os sofrimentos que ele passou, ele virou para Hashem e falou, opa, será que você, Deus, ficou meio descompensado e confundiu Iov com Oyev? São parecidas as palavras. Iov, Oyev. Oyev é inimigo. Será que Deus, você se confundiu Iov com inimigo? Opa! Nesse momento, faltou aceitar aquele sofrimento todo numa boa. E daí, a Mishnah diz, não faz diferença. Se é Abraham, se é Iov, os cobradores vão cobrar de todo mundo da mesma forma e pronto. Se a pessoa quer aceitar ou não quer aceitar, é problema dela. Vai fazer bem para ela ou não vai fazer bem para ela. Depois a Mishnah fala, V'yesh lahem al ma sheyismochu. E eles têm sobre o que se basear. O que quer dizer? Esses cobradores não estão cobrando à toa. Eles têm o que estava escrito antes, Hayat Kotevet, a mão de Deus escreve o tempo todo. Então os cobradores estão cobrando o que está escrito por Deus. Vehadin din emet. A justiça é uma justiça da verdade. O que quer dizer isso? Por que essa repetição? A justiça é a justiça da verdade. Fala, a justiça é a verdade. A justiça de Hashem é a verdade. A diferença está no fato que um juiz carne e osso, quando vai julgar, ele vai julgar o caso, vai ver, ó, se enquadra nessa categoria, vamos ver o que o código diz e vamos aplicar a pena que está no código. logicamente que o juiz vai levar em consideração várias coisas, não é só o fato que o sujeito fez, ele vai levar em consideração várias coisas que estão em volta disso. Mas, apesar de tudo isso, como diz o Talmud, en la dayan la mesheinav ro'ot, o juiz só tem aquilo que os seus olhos veem. Não adianta. Ah, mas ontem aconteceu, prova. Tem prova, alguém viu, alguém sabe, ninguém sabe, então não tem como levar isso adiante. Com Deus a coisa funciona diferente. Porque perante Hashem não tem nada oculto. Então Hashem, quando vai julgar uma pessoa, leva em consideração todas as coisas que nós nem imaginamos que elas existem. Por exemplo, qual foi a intenção da pessoa quando a pessoa fez aquele ato? Nenhum juiz pode julgar isso. Mas Deus pode. Deus sabe muito bem o que a pessoa pensou naquele momento. Mais ainda, o que levou ele a fazer esse ato? Um juiz carinhoso, na maioria dos casos, não vai conseguir chegar a uma conclusão. O que levou ele a fazer isso? Mas Hashem sabe exatamente o que levou ele a fazer isso. Mais ainda, temos que levar em consideração a educação que essa pessoa teve. Tem que levar em consideração as diversas profissões que ele já teve em vida, talvez. Tem que levar em consideração as pressões que ele sofre, o nível espiritual que ele tem. Tudo isso, carne e osso, não tem como julgar isso. Mas Hashem tem tudo isso muito perfeitamente para julgar. Mais ainda, o juiz carne e osso pode julgar o que aconteceu, mas ele não pode levar em consideração o que aconteceria no futuro. Hashem já sabe o que aconteceria no futuro, então ele pode julgar agora pelo futuro também. Por exemplo, quando Caim matou Hevel, Deus falou para Caim, Kol demei achicha tzoakim elai, a voz dos sangues do seu irmão estão gritando para mim. Dizem nossos sábios que sangues dos descendentes em potencial que ele tinha. Como você sabe se ele vai ter descendentes ou não? Deus sabe. Então Deus pode levar em consideração isso na hora de julgar. Deus também pode julgar e ver, será que se eu der agora essa pena para essa pessoa, vai fazer com que ele volte para o caminho correto? Vai fazer com que ele faça tshuva? O juiz não tem como descobrir isso. Só se ele vai botar na prisão, ele vai ficar um bandido pior ainda. Mas Hashem pode aplicar uma pena que vai melhorar essa pessoa. Ou será que não tem jeito de melhorar essa pessoa? Tem um outro ponto. Pode ser que se Hashem aplicar uma determinada pena sobre uma pessoa, isso vai causar algum sofrimento desnecessário para algum parente. Quando o juiz vai julgar, se ele vai começar a levar, ele não tem como levar em consideração o que vai acontecer com os outros. Ele leva em consideração o réu. Ah, mas se ele ficar preso 20 anos, a família vai ficar desmoronada. O que eu posso fazer? Eu tenho que julgar o réu. Mas Hashem, quando vai julgar, ele pode levar em consideração, e ele leva em consideração como a família vai reagir, como os amigos vão reagir, etc. Interessante que tem uma discussão entre os posquim, entre os legisladores, se a pessoa deve, pode fazer seguro de vida. Uma pergunta. Será que pode fazer seguro de vida ou não pode? Por um lado, se a pessoa faz seguro de vida, talvez é falta de fé. Por outro lado, se ele não fizer, e depois que ele vai embora do mundo de repente, e aí o que faz a família? Então, será que sim ou será que não? Faz ou não faz? Se pode fazer, se não pode fazer? Então, muitos posquim lá levam em consideração que Hashem não faz um mal para uma pessoa se vai causar mal para os outros. Ou seja, se não me engano, o Hafetz Chaim traz isso. Se a pessoa fizer seguro de vida, então ele está garantindo o sustento da família dele. Se ele está garantindo o sustento da vida dele, agora quando Deus for julgar ele, vai julgar só ele. Não interessa mais a família, porque a família já está com o sustento garantido. Então é pior para a pessoa. No entanto, se ele não fizer seguro de vida, se a Hashem for julgar essa pessoa, vai falar, opa, peraí, mas quem vai sustentar a família? Então deixa ele mais uns anos aí. Não estou falando que essa é a lei ou se não é a lei, tem uma grande discussão sobre isso, mas é interessante que cabe nesse ponto que estamos falando agora. Hashem leva em consideração tudo o que está à volta num julgamento. Por isso que a Mishnah usa essa linguagem de Hadim Din Emet. A justiça é uma justiça da verdade. Por quê? Porque tem dois julgamentos aqui. Em primeiro lugar, existe o julgamento que Hashem faz, que é o comum que nós conhecemos, o básico. E existe ainda um julgamento a mais que Hashem faz, que é o Din Emet. É uma justiça mais do que verdadeira, onde Hashem leva em consideração todos os pontos que nós não podemos nem sequer imaginar. Oh, yeah.